Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Cumprimento todos os senhoras e os senhores deputados, os senhores deputados que vão participar por videoconferência. Temos a título de informações. Penso que os senhores deputados já sabem que houve um encontro do grupo que tratou de processo legislativo e que chegaram a alguns textos consensualizados. Penso que os serviços da Comissão já partilharam esses textos, depois já foram distribuídos. Espero que em boas condições, para podermos depois, mais à frente, discuti-los e votá-los. A título de informações, senhores deputados, eu queria informar que a senhora deputada Cristina de Jesus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passou a integrar a nossa comissão como deputada efetiva, cessando funções o senhor deputado José Rui Cruz. E dou as boas-vindas desde já à senhora deputada Cristina de Jesus e que é com muito gosto que a recebemos nesta comissão. Também gostaria de falar com os senhores deputados na questão das ordens do dia, que temos que continuar a programar os nossos trabalhos com alguma antecedência, e tenho aqui duas propostas a fazer sobre as ordens do dia de dia 2 e dia 3 de março. Portanto, dia 2 é uma terça-feira. Não sei se a senhora deputada Ana Rita Bessa continua com alguma indisponibilidade para participar às terças-feiras. Isto foi consensualizado com a Comissão, eu não queria que ficasse penalizada por isso, portanto, faz favor.
Eu sei, senhora Presidente, sim, eu tenho comissões fixas, não é uma indisponibilidade casuística, tenho duas comissões ao mesmo tempo. Eu bem sei que não é a intenção ficar prejudicada, mas o resultado acaba por ser esse, mas vivemos com isso e eu vou gerindo a medida do que puder. Muito obrigada.
Tentaremos sempre arranjar um horário que seja compatível, mas de facto é um pouco difícil. Também quero informá-la que ontem a sua ausência foi mais que justificada perante as entidades que ouvimos. Mas no próximo dia 2, que é a terça-feira, nós temos uma audição em conjunto com a primeira comissão e esta tem mesmo que ser na próxima terça-feira, porque também por disponibilidade da primeira comissão, que é às 15h, temos a audição do Instituto Português do Sangue, juntamente com a primeira comissão, como eu já anunciei, sobre a questão das denúncias sobre as práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. E, portanto, já estão confirmadas as duas comissões. Para quarta-feira, no dia a seguir, dia 3, temos isto, nós temos tentado cumprir a prioridade que os grupos parlamentares nos indicaram naquela última indicação que solicitei, e temos a audição às 10h30 da ARS Alentejo e às 11h30 da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a requerimentos do PCP e Bloco, para esclarecimentos sobre o Hospital de Serpa e sobre o processo de atribuição do Hospital à Misericórdia. No entanto, estas audições estão ainda por confirmar. Temos também, e para isso pedia algum esforço dos coordenadores, em programarmos as audições futuras e que estão pendentes, e que são várias. Porquê? Porque, além destas audições, nós temos muitos pedidos de audiência. Eu tento marcar alguns, como aconteceu ontem, vou sempre tentando marcar uma audição e uma audiência, mas se os senhores coordenadores quiserem indicar novamente algumas urgências, nós agradecemos porque facilitava a marcação das ordens do dia. E a título de informações, se não houver nenhum pedido de palavra, eu vou continuar com a nossa ordem de trabalhos. Agora, no ponto 2, apreciação e votação da ata número 52, de 17 de fevereiro. Já todos tiveram a oportunidade de ler a ata. Não há pedido de alteração nem de retificação da ata. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3. A discussão e votação do texto final do projeto de resolução 248 do PAN, 630 do PCP, 641 do CDS, 656 do Bloco de Esquerda, todos sobre o Serviço Nacional de Saúde e Cuidados de Saúde Primários. Tenho nota que temos um texto que foi consensualizado no encontro que tiveram sobre este tema. Pergunto se estamos em condições de poder discuti-lo e depois de votá-lo conforme o texto está aqui. Tenho a indicação que devemos votá-lo no seu conjunto, mas excepcionando o ponto 6. Não? Pronto. Então? Não só. Então, eu agradecia que, se calhar, começávamos primeiro com a discussão do texto. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Pode, senhora deputada.
Eu aproveito, porque se interliga também com um bocadinho com o que referiu. Este texto resulta do conjunto das iniciativas, procurou integrar no máximo o conteúdo das iniciativas dos vários grupos parlamentares. O facto de se apresentar no texto no seu conjunto não significa, ou seja, a votação deve ser ponto a ponto, porque haverá certamente votações diferenciadas. O que procurámos foi criar aqui um procedimento que permitisse com alguma ordem fazer a votação sem haver sobreposições e redações sobre a mesma matéria a serem votadas ou a serem aprovadas e depois qual é que seria a redação final. Isto não significa que no seu conjunto haja acordo de todos com tudo. Pronto, foi este o esforço que foi feito. Eu gostaria só de fazer duas sugestões de pormenor. O texto foi feito agora na hora antes desta reunião, só para procurar também melhorar a redação naquilo que é possível neste momento, se houver acordo, que é o número 8. Na primeira linha há uma repetição, aliás, nessa frase há uma repetição da palavra através. Eu sugeria que ficasse assim: invistem em meios de comunicação, nos centros de saúde, no reforço e na modernização das redes de comunicações. É para tirar a palavra através, pois já outra vez lá em baixo, para não estar a repetir. E depois, no número 10, em vez de estar pelo médico de família, eu se calhar sugeria, creio que ficaria melhor, incentivar a articulação com as unidades hospitalares, para a realização de exames complementares, diagnóstico e terapêutica prescritos nos cuidados de saúde primários. Fazia estas duas sugestões. Senhor Presidente, só uma última referência já agora para dizer o seguinte. O conjunto destas iniciativas, na sua maioria, vão num sentido de intervir sobre os cuidados de saúde, sobre os cuidados de saúde primários. Eu creio que este é o objeto principal deste conjunto de projetos e que deveríamos, na minha opinião, ou na opinião do PCP, que esta iniciativa deveria-se, de facto, centrar na questão dos cuidados de saúde primários. Isto não quer dizer que não consideremos que é necessário investimento em todo o Serviço Nacional de Saúde, seja nos cuidados hospitalares, nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos, mas creio que esta iniciativa se centra, sobretudo, nos cuidados de saúde primários. pronto, gostaria de deixar esta referência, depois naturalmente a posição de cada um dos grupos parlamentares, creio que é mais fácil se fizermos a votação ponto a ponto, porque assim cada um
assim se fará,
pode tomar a sua posição relativamente a cada um desses pontos.
Muito bem. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Desde já felicitar o trabalho realizado para a obtenção deste documento e, no fundo, o que está aqui em causa é mesmo o reforço e a valorização dos cuidados de saúde primário. Como sabemos, tem sido a tónica e o foco dos vários planos e do próprio Orçamento de Estado que vai neste sentido. No entanto, há aqui pelo menos um ponto que nos chama a atenção e às vezes pedimos o bom senso e a razoabilidade da questão, e que já foi explicado também pelo nosso Ministério da Saúde, tem a ver às vezes da impossibilidade, e vou dar um exemplo, da reabertura de todas as extensões e centros de saúde. Nós sabemos que há condições de segurança e face ao contexto pandémico em que vivemos, em que infelizmente para todos nós portugueses as extensões de saúde não estão em condições de neste momento serem reabertas de forma a garantirem a segurança que os utentes e os profissionais dela necessitam. Portanto, só esta chamada de atenção para às vezes que realmente temos muita vontade que estejam a proximidade dos cuidados, mas nem sempre as condições nos permitem. De qualquer forma, empenhados nesta robustez dos cuidados de saúde primários e dando nota da sua valorização e da sua importância. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, estamos então agora em condições de poder começar a votar. Vamos votar o texto consensualizado, mas vamos votá-lo ponto por ponto, como sugeriram os senhores deputados. Portanto, podemos começar pelo título ou então terminamos no título. Vamos terminar, é melhor se calhar. Então, vamos votar o ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado. PSD? É o ponto 1, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu ainda não li o texto. Entregaram-me há um minuto. Se quer que eu leia, se quer que eu vote...
Mas
entregam-me um texto, tenho um minuto para ler, estou a votar passado um minuto e meio. Eu tenho alguma dificuldade, sei que sou rápido, mas não sou o Speedy Gonzalez.
Ó Sr. Deputado, tem toda a razão, mas por isso é que eu perguntei se estamos em condições de votar.
Em condições
de votar. Eu lamento, mas eu comecei por essa premissa. Estamos em condições de votar. O Sr. Deputado sabe que houve um encontro dos vários grupos parlamentares. Sei agora que não estava o grupo parlamentar do PSD.
Não, porque soube não
agora.
Sim.
Mas eu parti do pressuposto que o grupo parlamentar do PSD estivesse presente. Não estando, e não estando nós em condições de poder votar, então eu a única sugestão que posso fazer é adiarmos esta votação.
Podemos adiar ainda para esta reunião, para o fim da reunião,
muito bem.
Se estiverem de acordo. Não?
Muito bem, com
deixem-me
certeza.
Só ler o texto.
Tem toda a razão. Eu, como ninguém se pronunciou quando eu perguntei se estamos em condições, foi por isso que eu continuei, como compreendo. Nós temos que seguir a ordem de trabalhos. Pronto, portanto, fica adiado para o fim da reunião. Faz favor, Sra. Deputada.
Só para acrescentar o seguinte, o texto não acrescenta nada àquilo que são as iniciativas dos grupos parlamentares. O que procurámos foi evitar repetições e sobreposições de temas e procurar que o texto tivesse algum nexo e sentido, quer na votação, quer naquilo que eventualmente poderá sair da Assembleia da República. Foi somente isso que fizemos, tanto que nem todos concordamos com tudo o que aqui está, mas como eram todas estas as propostas, elas foram consideradas para efeitos de votação. E dizer, Sr. Presidente, quando nós decidimos na última reunião fazer esta reunião informal, foi colocada a importância de todos os grupos parlamentares estarem presentes, independentemente de terem ou não terem iniciativa, mas isso naturalmente fica ao critério de cada um dos grupos parlamentares, não quero imiscuir relativamente a essa matéria. Mas eu creio que a solução para o final da reunião, por nós, total acordo.
Senhoras e senhores deputados, agora pela mesma ordem de ideias, no ponto 4, temos também aqui um texto que foi consensualizado nesse tal encontro, em que eu não sei quais foram os senhores deputados que participaram, nem presencialmente, e podiam também estar a participar à distância, e portanto pergunto, antes de podermos discutir esta matéria, é um texto de substituição dos projetos de resolução 622, 626, 635 e 636, que garantem o acompanhamento da mulher grávida em todas as fases da gravidez, durante as consultas, exames, parto e pós-parto. Eu não sei se os senhores deputados estão em condições de podermos discutir e votar. Faz favor, senhor deputado Malo de Abreu.
Senhor Presidente, eu por mim sim, desde que me façam também chegar o texto. Esse não fizeram chegar. Os serviços. No e-mail?
Senhor deputado, se quiserem que passemos este ponto também para a segunda fase da nossa reunião, parece-me que será mais prudente, até porque daqui a pouco tempo temos a audição com o Sr. Vice-Almirante da Task Force. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor em colocar mais para o final da reunião. Só para dar a informação que, efetivamente, este texto foi também debatido e foi consensualizado entre os vários proponentes de iniciativas. Como se sabe, havia iniciativas do PAN, da Iniciativa Liberal, do Bloco e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Todos eles ou estiveram presentes na reunião ou foram contactados para dar acordo, e esse acordo seguiu também para a Comissão de Saúde.
Pois, eu já tinha conhecimento desse acordo e tenho aqui o texto. Então, senhoras e senhores deputados, visto que o texto só chegou há pouco tempo, e para os senhores deputados terem a oportunidade de o ler melhor, eu penso que será mais prudente então passarmos para o fim da nossa reunião. Temos previsto para as 10:30 a audição por videoconferência, que é uma audição conjunta com a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia doença Covid-19 e o Processo de Recuperação Económica e Social, pelo Sr. Coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação. Esta audição foi a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos sobre o plano. Mas eu sugeria aos senhores deputados que fizéssemos aqui um compasso de espera de 5 minutos para que a outra comissão se pudesse juntar a nós e criarmos condições para darmos início a esta audição. Peço aos serviços então que certifiquem se estamos todos em condições audíveis. Pode, senhora deputada, com certeza.
Muito obrigada. Enquanto estamos no compasso de espera, e como eu cheguei um bocadinho atrasada, não houve alteração à ordem de trabalhos, não houve pedido nenhum adiamento de pontos, pois não?
Até agora não, só estes dois.
Portanto, eu devo daqui de concluir que vamos votar a especialidade dos atestados de incapacidade. Até ao momento não há alteração em contrário.
Até agora não há.
Muito obrigada.
Obrigada.